Senhoras e senhores deputados, com um ligeiro atraso, vamos iniciar a nossa reunião e eu pedia a vossa atenção, por favor. Mas antes de iniciarmos, ou antes de entrarmos na ordem do dia, eu queria perguntar se concordam que nós, na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, se faça uma reunião para apreciar os pareceres sobre as grandes opções do Plano e o Orçamento Geral do Estado. Neste caso, é o PSD e o PS que têm a incumbência de elaborar o parecer para as grandes opções e para o Orçamento. E eu perguntava ao Sr. Deputado Maurício Marques se concorda ou se tem condições para... Até porque temos que o ter pronto para remeter aos serviços da Presidência. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor. Concordo, sexta-feira às 9 da manhã.
Obrigado, Sr. Presidente. Concordo e estamos em condições de apresentar o parecer de forma a ser votado na próxima sexta-feira.
O senhor deputado João Castro, Partido Socialista.
Concordamos, Sr. Presidente.
O senhor deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Concordamos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Também não tenho nada a opor-se.
Pronto, então assim sendo, o senhor deputado João Ramos, faz favor.
Sim, senhor Presidente.
Concorda também? Então, com a vossa concordância, está marcada uma reunião para a próxima sexta-feira, às 9 da manhã, para apreciar e votar os pareceres das grandes opções do Plano e do Orçamento Geral do Estado. Muito obrigado. Vamos então agora para a ordem de trabalhos. E o primeiro ponto da ordem de trabalhos é a fixação da redação final do projeto de resolução 970/13, segundo do PCP, que recomenda ao Governo a tomada de medidas para a valorização do pescado de baixo valor comercial. Eu começava por perguntar ao Partido Comunista, ao Sr. Deputado João Ramos, para usar a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PCP concorda com a redação proposta, com a fixação proposta pelos serviços.
Muito obrigado. O senhor deputado Maurício Marques, PSD.
Senhor Presidente, também concordamos com a redação proposta.
Senhor deputado João Castro, Partido Socialista.
Também concordamos, Sr.
Presidente. Senhor deputado Carlos Matias.
Também concordamos, Sr. Presidente.
Senhor deputada Patrícia Fonseca.
Não temos nada a opor, o texto não é...
Muito obrigado.
Por princípio, tem uma...
Concordam com a redação final?
Não temos nada a dizer.
Pronto, então está aprovada a redação final. Vamos para o ponto 2, fixação da redação final do projeto de resolução 971 do PCP, que recomenda ao Governo que promova o desenvolvimento de campanhas de valorização e estímulo ao consumo de arroz carolino produzido em Portugal. O Sr. Deputado João Ramos tem a palavra.
Sr. Presidente, o mesmo relativamente a este projeto, não temos nada, concordamos com aquilo que é a proposta feita pelos serviços.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques.
Subscrevemos a intervenção do PCP.
Muito bem. Sr. Deputado João Castro.
Concordamos.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Concordamos, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Mesma coisa de há pouco. Sim, desculpe, por princípio o CDS não se pronuncia sobre os textos que são de recomendações de iniciativas de outros partidos, portanto não temos nada a dizer sobre...
Sim,
sobre
mas a redação final podia ter tido alguma alteração.
Não, mas entendemos que o PCP, nós não temos nada a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terceiro ponto, fixação da redação final do projeto de resolução 1049 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a publicação por Conselho das áreas ardidas nos grandes incêndios florestais. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Concordo com a redação final.
Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD.
Concordamos com a redação proposta.
Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Concordamos.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Concordamos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos. Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não partilho, não vou usar o princípio que o CDS afirmou agora. Eu acho que o número um... O número 1 do projeto do CDS, a proposta que está feita pelos serviços, acho que não interpreta bem aquilo que era a intenção original do CDS, porque eu acho que a intenção do CDS no projeto de resolução era a indicação por conselho nos grandes incêndios florestais, ou seja, nos incêndios florestais com mais de 100 hectares. E depois a forma da redação que lhe é dada não torna isso claro. Fala nos grandes incêndios florestais, mas também fala depois nos concelhos. Eu não sei se... Fiquei com essa ideia, que não espelha... A forma como é reorganizado...
Tem razão,
eu acho deputada, que... Eu não se importa de falar, não, falar com, mas com o micro ligado, deve está bem? Ser... Com o microfone ligado, obrigado.
Não, estava ligado, estava, Sr. Presidente. O som é que se calhar não está...
Deputada, não se consegue ouvir aqui embaixo, peço desculpa.
O microfone não está correto. Eu penso que o português mesmo que não está correto, deveria estar, discriminem por conselho as áreas efetivamente ardidas iguais ou superiores a 100 hectares, talvez. Eu não tenho aqui, confesso, a redação, falha minha, não tenho a redação inicial, mas o que está... Diz, porque o português aqui está correto, está... Onde é que está? Não está, não. Eu só tenho a redação aqui.
Mas é inicial ou final?
Não, inicial.
Afinal eu tenho. Eu tenho a final aqui. Deixa eu ver a inicial.
Peço desculpa, uma pausa.
Oh, Sra. Deputada, se concordar, nós avançamos para o ponto seguinte e já lhe remetemos o original. De qualquer forma, aqui o Sr. Deputado João Ramos, penso que tem já condições para lhe fornecer o... Está a colaborar com a mesa?
A proposta original do CDS diz: os relatórios provisórios dos incêndios florestais publicados quinzenalmente durante o período crítico discriminem as áreas efetivamente ardidas por concelho nos casos dos grandes incêndios florestais. E depois tem entre aspas áreas ardidas superiores a 100 hectares. Por isso, o que o CDS propõe é que só nos casos dos grandes incêndios florestais é que o relatório discrimina por concelho. E depois a redação que lhe foi dada é um bocadinho diferente, porque coloca os 100 hectares também como discriminação. Há aqui uma interpretação que não é correta, acho eu.
Eu confesso que a forma da redação inicial proposta por nós está de acordo com aquilo que são os relatórios do ICNF e, portanto, era uma designação correta. Eu penso que, efetivamente, o que são considerados grandes incêndios são as áreas ardidas superiores a 100 hectares. Mas eu concordo com o que o deputado João Ramos acabou de dizer, sobretudo porque, relendo aqui o texto, me parece que o português não está correto, porque diz discriminem as áreas efetivamente ardidas por concelho, as áreas ardidas iguais, as áreas ardidas não está uma forma muito correta de português, é mais até isso propriamente dito do que a questão dos grandes incêndios, porque efetivamente os grandes incêndios são aqueles que são superiores a 100 hectares. Todavia, penso que, tendo em conta que a redação inicial reflete aquilo que são os relatórios oficiais do Ministério do ICNF, que aliás o título do quadro é mesmo as áreas ardidas, áreas dos grandes incêndios. Eu propunha que se calhar voltássemos à redação inicial que tinha sido proposta e aprovada.
Sim, senhora. A senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca, propõe que se retome a redação inicial. E, sendo assim, eu perguntava aos partidos políticos e perguntava ao PSD, o senhor deputado Maurício Marques, a senhora deputada Patrícia Fonseca, face às dúvidas que foram, entretanto, levantadas, propõe que retomemos a redação inicial. Pergunto se concorda.
À semelhança de outras matérias, o PSD tem uma postura colaborativa nestas questões e, por isso, concordamos inteiramente.
Muito obrigado pela vossa colaboração. Senhor deputado João Castro, PS.
PS concorda.
Também concorda, não é? Senhor deputado Carlos Matias.
O Bloco de Esquerda, também muito colaborativo, também concorda.
Muito obrigado. E o Sr. Deputado João Ramos, que, que ajudou a esclarecer a situação, também concorda, naturalmente.
Sim, acho que está mais claro do que era a proposta de...
Está mais claro, portanto, muito obrigado pela sua colaboração. Está aprovada a redação final com esta, portanto, com o texto inicial. Vamos passar ao ponto 4, que é a fixação da redação final do texto único, apresentado pelo PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda, em substituição dos projetos de lei 570/13, segundo PCP, projeto de lei 562/13, segundo do PSD, e projeto de lei 563/13, segundo CDS-PP. Diga, quer alguma coisa? O Sr. Deputado João Ramos pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, queria ou passar este ponto mais para o fim da reunião, ou porque, tendo em conta que as sugestões que são feitas da alteração ainda têm alguma, ainda são de alguma monta e ele chegou-nos há 24 horas e por isso pudéssemos ainda passar, então tentar apurar algumas coisas, ou para o fim da reunião, ou se pudéssemos fixar a redação amanhã, tendo em conta que temos uma reunião amanhã. Se bem que nós temos alguma urgência nesta matéria, não é? Por isso...
Vamos, eu vou perguntar aos grupos parlamentares se não supõem que passe para o final da reunião.
Muito bem.
E entretanto, depois, se estiverem em condições, tratamos hoje. Se não estiverem em condições, tentamos nova alteração, está bem? Sr. Deputado Maurício Marques, há uma proposta de que este ponto passe para a parte final dos trabalhos, ou então... Depois analisaremos nesse momento se devemos adiar para outro momento.
Nada não. Temos a opor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Castro, obrigado. Nada não tem nada a opor. Carlos Matias,
nada
Bloco
a opor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Nada a opor.
Muito obrigado. Então, isto passa para. É o último ponto da ordem de trabalhos. Não tem nada que agradecer. Não tem que agradecer, digo. 5. Discussão da apreciação parlamentar. 40/13, segundo. Do PSD, Decreto-Lei 67/2017, de 12 de junho, que altera o regime de criação das zonas de intervenção florestal. Pediu a palavra o Sr. Deputado João Castro. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, era para reforçar aquilo que foi referido a título informal da solicitação de adiamento deste ponto de ordem de trabalhos e já agora também dos pontos 6 e dos pontos 7. Da ordem de trabalhos. Muito obrigado.
O Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, ou em representação do Partido Socialista, pede o adiamento do ponto 5, do ponto 6, não é, Sr. Deputado? E do ponto 7, os três pontos. Naturalmente é uma proposta regimental e os outros partidos concordam.
Sim, são as duas exceções e o PPL.
Sim.
Portanto, isto fica para depois da discussão do Orçamento de Estado.
Não, isso, não sei como é que querem fazer. O Sr. Deputado Maurício Marques pediu a palavra. Tem a palavra, faz favor.
Obviamente que o PSD não se opõe a este adiamento. É um adiamento potestativo e que os partidos proponentes têm esse direito. Agora, o PSD não pode deixar de lamentar este sucessivo adiamento de algumas matérias que têm importância relevante para o período em que estamos a atravessar e também para uma reforma da floresta de que tem sido, pelo menos do ponto de vista público, anunciada e anunciada com pompa e circunstância pelos partidos que apoiam o Governo e também pelo Governo. Queria apenas também dizer nesta matéria de que o PSD colaborou ativamente na aprovação da matéria que teve lugar ainda antes destes trágicos acontecimentos de outubro. E, sistematicamente, pela voz do Governo e, muito especialmente, pela voz do Sr. Ministro da Agricultura, tem sido o PSD injustamente acusado de ter uma postura não colaboracionista, de não apresentar propostas, de sistematicamente não fazer parte de um consenso que era requerido. Queria aqui, portanto, do ponto de vista político, manifestar esta posição do PSD, em que aqui mais uma vez se demonstra que não é o PSD que está contra a implementação da reforma florestal anunciada, não é o PSD que tem propostas dilatórias para sucessivamente adiar estas matérias, e por isso queria aqui, do ponto de vista político, registar esse facto. Eu sei que isto causa algum incómodo. Esta é uma questão política relevante. Se quiserem, para além da questão política, quero dizer que uma questão mais pessoal, não estamos muitas das vezes disponíveis a continuar a ouvir o Sr. Ministro dizer de que não temos propostas para apresentar. Nós trabalhámos ativamente em algumas propostas e, desde logo, naquela que aqui está vertida no ponto 5, inclusivamente o deputado Álvaro Batista, a quem muito agradeço, trabalhou arduamente para que, dentro do prazo, fosse apresentada a proposta da alteração e, portanto, mais uma vez se verifica que ela é não votada, não é discutida, não são votadas as demais, não por responsabilidade do PSD, mas por responsabilidade dos partidos que sustentam o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 6. Há várias inscrições. Entretanto, quando eu disse que íamos passar ao ponto 6, ou ao ponto 8, digo... Levantaram-se ou fizeram pedidos para falar. Pediu a palavra o Sr. Deputado João Castro, tem a palavra, faz favor. Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era para referir que, ou para colocar em cima da mesa, a possibilidade do ponto 6 e do ponto 7 serem incluídos na ordem de trabalhos da próxima sexta-feira. E o ponto 5, então, ficar adiado para o momento oportuno, de acordo com a agenda da Comissão. Contudo, face à intervenção do Sr. Deputado Maurício, não podemos resistir em referir duas ou três notas. Por um lado, não estranhámos o tom da intervenção, visto que ela foi num registro daquilo que temos assistido, ou melhor, que gostaríamos de assistir, numa abordagem mais construtiva deste tipo de questões e, portanto, penso que foi na linha que tem seguido até o momento, do qual não é nossa, obviamente. Por outro lado, penso que o deputado Maurício e todos nesta comissão achamos que as propostas devem ser devidamente abordadas e devidamente discutidas e é para isso mesmo que temos um regimento que salvaguarda essa discussão e essa oportunidade de cada grupo parlamentar ter a reflexão que entenda ajustada a cada uma das situações, como é o caso. Chamar ou induzir deste tipo de situação, de cumprimento do regimento, como uma proposta dilatória, eu diria que é, no mínimo, estranho. Exatamente, porque, entretanto, até tivemos um Conselho de Ministros extraordinário e, portanto, agir como se não existissem novos elementos, se não existissem novos dados a considerar e a analisar e a ter em conta, seria um pouco pôr a cabeça na areia. E é algo que o Partido Socialista, obviamente, não faz e tenta refletir com a máxima profundidade possível este tipo de matérias, este tipo de questões, obviamente, dentro daquilo que o regimento permite. Muito obrigado.
O Sr. Deputado João Lemos pediu a palavra, mas eu agora estou com um pequeno problema. Ah, o Carlos Matias fala, entretanto. O João Ramos está ali a fazer uma chamada. Faz favor.
Portanto, o requerimento de adiamento é putestativo, nada a dizer. É só para registrar que, com toda a franqueza, não percebo exatamente qual é a posição do PSD. É que às segundas, quartas e sextas diz que são manobras dilatórias e que se está a adiar tudo. Às terças, quintas e sábados diz que é feito tudo à pressa e por isso é que existem lapsos depois na aprovação. E sinceramente eu não percebo a linha de argumentação. Ou bem que estamos em manobras dilatórias quando se quer tratar as coisas, ou bem que é tudo feito à pressa e não se consegue fazer as coisas como deve ser. Portanto, eu registro esta incongruência, percebo a razoabilidade do argumento que é hoje apresentado, mas ele colide frontalmente com o tipo de argumentação que bastas vezes aqui temos ouvido. Obrigado.
Sim, muito obrigado. A senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, pediu a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também não pode opor-se, porque é um pedido de adiamento putestativo do PS, como é óbvio, mas queríamos aqui também registar que, tal como tínhamos referido, aliás, o pedido de agendamento, em particular, da PPL 67 do Governo, foi feita, ou foi a questão levantada pelo CDS, no sentido em que as alterações dos benefícios fiscais têm de ser salvaguardadas em sede de Orçamento de Estado, e nós estamos, antes de qualquer alteração fiscal, tem de ser, só entra em vigor depois da aprovação do Orçamento de Estado, e, portanto, tudo o que for aprovado depois da aprovação do Orçamento de Estado só entrará em vigor em 2019, e foi através do CDS que esta questão foi levantada aqui nesta comissão e que despoletou o agendamento desta PPL para antes do Orçamento de Estado. E, portanto, ficava aqui registado que, de facto, esta proposta de lei do Governo que cria os benefícios fiscais... Não, é óbvio que a parte que relativa à criação dos benefícios fiscais às entidades de gestão florestal depende, como é óbvio, da criação, da aprovação ou da discussão do próprio, da própria apreciação parlamentar do diploma que estabelece as entidades de gestão florestal, mas os estatutos dos benefícios fiscais vêm sendo adiado há já bastante tempo. Dizer que não compreendo a intervenção do deputado Carlos Matias relativamente à necessidade de tempo, porquanto a PPL do Governo é já muito, muito antiga, é de 12 de é de junho, já nem tenho aqui agora a data à mão, não tenho a certeza, mas a apreciação parlamentar que o Bloco de Esquerda, portanto os decretos-lei do Governo são de julho, a apreciação parlamentar que o Bloco de Esquerda entregou, que aliás vem é uma compilação daquilo que tinha sido uma proposta do próprio Bloco de Esquerda de constituição de criação de unidade de gestão florestal, e data de 13 de outubro de 2017, e portanto já há bastantes dias, há 12 dias que nós tivemos a oportunidade de analisar esta proposta. Dizer também que é curioso, que eu compreendo que de facto os partidos, o Bloco de Esquerda e o PS, não devem estar a ter alguma dificuldade de se entender, e registro aqui que foi curioso que o próprio PS apresente uma proposta de alteração a um decreto-lei, fazendo referências a coisas que não vêm no decreto-lei. Portanto, em vez de ser o Bloco de Esquerda a apresentar uma proposta de alteração às unidades de gestão florestal, é o próprio PS que vem apresentar uma proposta de alteração a um decreto-lei que faz menção a uma coisa que o decreto-lei não faz, o que está é o Bloco de Esquerda a fazer. Portanto, isto é aqui de facto uma amálgama que percebemos que estejam com alguma dificuldade em se acertarem antes de virem aqui à Comissão. O problema é que, de facto, a floresta é quem perde, e o CDS não deixará esta matéria. Nós apresentámos já por diversas vezes nos dois orçamentos de Estado anteriores e até autonomamente uma proposta relativamente ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, à alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais, com propostas de benefícios fiscais para a floresta, que foram sucessivamente rejeitadas pelos partidos da esquerda, e portanto digo apenas, aproveito para dizer aqui que se de facto esta questão não ficar resolvida antes da discussão do Orçamento de Estado, ou seja, no final desta semana, nós voltaremos a apresentar a nossa proposta de conta de gestão florestal em sede de Orçamento de Estado, porque de facto isto o Governo fala muito em intenções e quer muito apoiar, mas temos de passar, aliás é uma expressão que o Sr. Primeiro-Ministro gosta muito, passar das palavras aos atos, das intenções às ações, e isso, para isso é preciso que estes diplomas sejam efetivamente aprovados para que estejam no terreno e que as pessoas possam beneficiar deles.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, relativamente à solicitação que é feita, ela tem caráter putestativo e, por isso, não temos que tomar decisões relativamente a ela. Mas a discussão que está aqui a ser feita sugere-me duas expressões. A primeira delas é aprender com o passado. Nós, no final de junho, fizemos um processo legislativo que foi feito à pressa, andámos a fazer para terminar o processo legislativo. No final do processo, parece-me que teremos aprendido de que o andar a fazer à pressa, a criar leis à pressa, que não iam resolver os problemas, e às vezes desfocando-nos daquelas que eram essenciais para resolver alguns problemas, não era a solução. E o que estamos a fazer aqui agora era pôr pressão, e nomeadamente o PSD e o CDS estão aqui a colocar a pressão em terminar um processo, em terminar este processo legislativo. Outro termo que me surge é a questão da ponderação. Eu acho que, e nós também devíamos ter, devia ter aprendido isto, até naquilo que já referi, no andar a fazer processos legislativos à pressa e ser ponderados. O PSD apresentou-nos ontem, não me vou pronunciar sobre aquilo que apresentou, porque não tive, precisamente estou a dizer isto, porque não tive tempo para estudar esta proposta. O PSD apresentou ontem uma proposta de alteração à AGESIF, que é uma proposta profunda, é um regime novo, quase um regime novo relativamente à AGESIF. E por isso, ela chegou ontem, foi distribuída ontem e ela, eu julgo que o PSD também quererá isso das suas propostas, que ela mereça ponderação e por isso nós até acompanhamos esta preocupação com ter tempo para estudar aquela proposta para nos podermos debruçar de forma séria, porque não era sério ter recebido uma proposta daquela dimensão, daquela complexidade e profundidade e hoje estarmos aqui a votá-la e por isso também temos que ter ponderação nesta matéria. Eu julgo que a proposta do PSD ganhará se puder ter este tempo para poder ser estudado. E por isso eu acho que o tempo e aquilo que já fizemos, aquilo que foi o processo, os processos legislativos e os processos que vivemos aqui na Assembleia da República também nos devem ajudar e ensinar nestas matérias.
Então, muito obrigado. Eu já lhe dou a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, mas antes tinha pedido já ao Deputado Carlos Matias. Tem a palavra, faz favor.
Vou ser muito curto, Sr. Presidente. Talvez eu não tenha sido muito explícito na minha primeira intervenção, pelos vistos não fui. Eu não digo que é preciso mais tempo ou que é preciso menos tempo, não é? Foi a isso que eu me referi. Não pronunciei sobre isso. O que eu disse é que há uma incongruência. E essa incongruência obviamente existe. Devo dizer que da parte do Bloco de Esquerda estaríamos prontos para discutir todos os diplomas, precisamente, exceto o das IFES, pela razão que o deputado João Ramos aqui referiu. Efetivamente, existem três, sobre a legislação florestal, existem três pedidos de apreciação parlamentar, um dos quais foi este do PSD, mas de facto, como acabou agora de ser referido, a proposta do PSD foi recebida ontem. Portanto, ela é extremamente complexa e, portanto, é compreensível que seja preciso mais tempo, o tempo que o PSD tem reclamado para debater documentos que vinham de meses atrás. Pelos vistos, quando eram documentos que vinham de há meses, era feita à pressa. Quando é um documento apresentado na véspera, são manobras dilatórias. Isso é que eu não percebo.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado Carlos Matias está a afirmar, eu queria dar conta do seguinte. O PSD não tem nada e acha, e não discorda de que a sua apreciação parlamentar seja adiada. E não é relativamente à nossa proposta que eu me estou a pronunciar. Estou-me a pronunciar relativamente às demais. E para provar ao Sr. Deputado Carlos Matias de que não temos uma coisa... De umas vezes dizemos que há pressa e outras vezes dizemos que é como é, quero-lhe explicar o seguinte. Quando nós, quando foi da discussão da reforma florestal, assim designada, e disseram que era à pressa, dissemos que era à pressa pelo seguinte, Sr. Deputado Carlos Matias, é que nós tivemos propostas que foram entregues no dia 18 de julho, às 14h58, para serem discutidas às 15h. Nós tivemos propostas subscritas por vós às 14h58 para ser discutidas às 15h. E agora, desculpem lá, às 14h. E agora, estamos aqui a falar de uma proposta sua que foi discutida em plenário no dia 4 de julho, passou aqui no dia 13,
Estamos no dia 25 e estamos a pedir o adiamento. Portanto, nós estamos umas vezes a dizer que é uma manobra dilatória quando achamos que o devemos dizer. Estamos a dizer que é à pressa quando o devemos dizer, porque as circunstâncias já alteram-se. Senhor Deputado, nós sempre dissemos que efetivamente era discutir à pressa uma proposta entregue às 14h58 para discutir às 15h. Nós, apesar disso, tivemos aqui toda a noite a discuti-la, a colaborar ativamente para aprovar aquilo que vocês queriam, porque já não era aquilo que a gente queria, porque nós sabíamos qual era o resultado da votação. Mas estamos a falar de uma proposta que nós sabemos, antecipadamente, que já houve acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido e o Governo. Portanto, não percebemos. Olha, relativamente a esta... Senhor Deputado, eu tenho...
Senhores Deputados, façam favor, deixe, por favor... Senhores Deputados,
eu tenho a calma toda, agora não vou deixar de valer e de defender aqui o partido que aqui represento. Eu não estou aqui em representação do meu próprio, estão a representar um partido. E um partido que, para quem apela ao consenso, para quem pede ao PSD insistentemente que tenha consenso nestas matérias, para um partido que diz que deve haver um consenso generalizado nestas matérias, a vossa postura e a postura do ministro que o representa não é indicativa de alguém que quer consenso.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu pedia, naturalmente, que os apartes não fossem além dos apartes e que não perturbassem o normal funcionamento e as intervenções também. Pediu a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de começar por dizer que o entusiasmo é sempre algo de salutar, mas, obviamente, não acrescenta nem desacrescenta qualquer nota ou argumentário racional que nos deverá merecer a devida análise. Gostaria de dizer à deputada Patrícia que as propostas do Grupo Parlamentar do PS ao Decreto-Lei, que é de iniciativa do Governo, reforçam, obviamente, a separação de poderes. Até me parece algo perfeitamente recomendável e aceitável. Aliás, um aspecto que esta Assembleia deve salvaguardar e que este Grupo Parlamentar pretende ver salvaguardado nas suas intervenções. Ao deputado Maurício, não resisto em perguntar quantas propostas do PSD já analisámos nesta comissão em cima da hora. Imensas. E, portanto, aquilo que tenho a referir é, quando é possível analisar num curto espaço de tempo, muito bem, analisamos, encontramos consenso e analisamos. Quando não é possível analisar num curto espaço de tempo, porque... Por diversas razões, por razões de preparação, por razões de diversa índole, não é possível analisar. O que é fundamental é que se cumpra o regimento, é que seja dentro das regras e que se cumpra o regimento, o que é o caso. Regressando às propostas concretas que aqui estão em cima da mesa, eu percebo que possa, numa tentativa de utilizar uma lógica argumentativa mais ativa, que não se relembre aquilo que eu aqui referi no início da minha intervenção anterior. Era de que duas destas propostas, o ponto 6 e o ponto 7, caso mereça a concordância dos diferentes grupos parlamentares, possa ser agendado já para a próxima sexta-feira, é depois da manhã, Portanto, cumprindo a prerrogativa de antes do Orçamento de Estado e algumas das questões aqui levantadas, o ponto 5, como o deputado João Ramos também já referiu, face à profundidade indispensável e ao tratamento que a temática merece, nós, a propriedade do PS, não está em condições de também o propor para ser analisado já para depois da manhã. Mas os restantes pontos, eu penso que a proposta está em cima da mesa e facilmente ultrapassaríamos esta troca de palavras no sentido de dar execuibilidade e de dar objetividade aos trabalhos da Comissão. Muito obrigado.
Senhores deputados, antes de pôr à consideração da Comissão e dos coordenadores a inclusão do ponto 5, do ponto 6 e 7 na ordem de trabalhos para a próxima sexta-feira, o meu colega vice-presidente da mesa, Ulisses Pereira, pediu a palavra. Faz favor.
Apenas uma questão metodológica relativamente a esta última intervenção do deputado João Castro, porque relativamente ao ponto 7, portanto, a discussão e votação da especialidade da PPL, nós, eu pelo menos penso que não haverá condições para ser votado antes do dia em plenário, antes do dia da discussão do Orçamento de Estado, porque estamos a falar de sexta-feira de manhã, é o último dia de votações regimentais, essa própria sexta-feira, portanto é essa a questão que eu gostaria aqui de deixar.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para além desta observação extremamente pertinente do deputado Ulisses Pereira, eu queria também perguntar. Bem, em primeiro lugar, queria responder ao deputado João Castro relativamente à observação que fez ao meu comentário, que de facto falou na separação de poderes e o senhor deputado quer nos fazer acreditar que o Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista, faz aqui a prova e toma aqui decisões desta natureza sem a concordância do governo, que de facto é extraordinário. Por outro lado, aquilo que eu referi é efetivamente uma realidade. Os senhores, o grupo parlamentar do PS, eu até tive dúvida, até fui ver quem era o logotipo que estava na proposta de alteração, porque achei que era uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, porque os senhores fazem uma proposta de alteração mencionando coisas que não estão no decreto-lei, portanto tinham de ter tido conhecimento da proposta de lei das propostas de alteração do Bloco de Esquerda, como é óbvio. Posto isto, tendo em conta, partindo do princípio que todos os grupos parlamentares irão aceitar a discussão, o adiamento para sexta-feira, independentemente da questão que o deputado Ulisses Pereira aqui colocou, eu colocaria ainda mais outra, que é, partindo do princípio que não estão em condições de discutir estes projetos, estes pontos hoje, significa que certamente irão ocorrer alterações àquilo que nós, às propostas de alteração que já deram entrada. Pergunto qual será o prazo para a entrega dessas propostas de alteração, para que nós tenhamos tempo todos de analisar, ou se vão chegar também 2 minutos antes das 9 da manhã de sexta-feira para nós as analisarmos. E em segundo lugar, de facto, como é que vamos ter tempo antes, numa hora, das 9 às 10 da manhã, de discutir na especialidade estas duas propostas antes do plenário, ou se de facto chegamos às 9 da manhã sexta-feira e vão pedir a outro grupo parlamentar que pede adiamento prestativo destas discussões.
Muito obrigado. Penso que não há mais intervenções. No entanto, eu gostaria de colocar à vossa consideração, primeiro, a sugestão que foi dada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, pelo Sr. Deputado João Castro, de que debatêssemos o ponto 6 e o ponto 7 na próxima reunião de sexta-feira. Depois, o Sr. Vice-Presidente da Mesa, Ulisses Pereira, alertou para o facto de que, apesar de votarmos o ponto 7, ou a matéria constante do ponto 7, ela já não teria aplicabilidade em 2018, mas sim só em 2019. Portanto, da oportunidade de nós discutirmos e votarmos este assunto na sexta-feira. E são as duas situações que estão aqui à vossa consideração e que agradecia que nos ajudassem a tomar uma decisão final. E neste caso, o Sr. Deputado João Castro, que foi que se acolhe aqui a sugestão do
João Ramos.
O Sr. Deputado João Ramos também pediu a palavra, faz favor, e até como elemento da mesa, será muito oportuna a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu nada tenho contra esta proposta de sexta-feira, mas parece-me que pode ser impossível, impraticável, porque nós na sexta-feira, às 10 horas, temos agendado o debate do relatório da Comissão Independente sobre florestas, sobre incêndios florestais, de Pedrógão. E por isso é um debate que exige a atenção desta comissão e certamente terá intervenções de deputados desta comissão. E por isso fazer duas questões na especialidade, mais a aprovação dos projetos, pode não ser praticável. Eventualmente podíamos, e se há esse problema com a questão dos benefícios fiscais e com a necessidade de ir para plenário, no final da manhã da audição do Sr. Ministro, fazer a questão dos benefícios fiscais, podia ser uma solução, mas a audição com o Sr. Ministro amanhã não será curta, né? Tendo em conta que tem pelo menos dois requerimentos, que é para responder a dois requerimentos.
De qualquer forma, penso que é mais praticável amanhã, no final da audição do Sr. Ministro, que na sexta-feira, porque na sexta-feira nós às 10 horas temos de estar no plenário e até porque também não é possível manter a reunião em funcionamento da Comissão e o plenário a funcionar. Eu penso que seria considerar isso amanhã, no final da audição do Sr. Ministro, e tentaríamos que discutir e votar estas matérias amanhã. Deixo à vossa consideração. Pode ser? E façam um apelo também a um esforço. O Sr. Deputado João Castro, faz saber.
Sr. Presidente, faremos um esforço nesse sentido. No...
Mas os dois ou só um?
Os dois.
Os dois?
Obrigado.
Sr. Deputado Maurício Marques, está de acordo? Vamos fazer uma tentativa a ver se conseguimos resolver os dois. Eu fazia-vos um apelo nesse sentido.
Sr. Presidente, nada temos a opor. Efetivamente, já aqui... A única coisa que nos aqui apetece dizer é que lamentamos que seja assim. De todo modo, estamos aqui para colaborar, mas não podemos deixar de lamentar a forma como estes processos estão a ser conduzidos. É evidente que nós conhecemos as circunstâncias... Temos a melhor boa vontade, mas, efetivamente, nós não nos opomos. Achamos que a questão da apreciação parlamentar proposta por nós não perde atualidade se for discutida para depois do orçamento e estamos de acordo com isso. Agora, os demais, estar assim, já aqui foi referido e bem, nós temos outras matérias urgentes para tratar e, mais uma vez, um assunto desta natureza vai ser assim colocado em... Mas talvez o Bloco de Esquerda tenha uma alternativa para que isto não seja... Eu já não posso dizer que isto se é à pressa ou se é devagar. Provavelmente o deputado Carlos Matias vai dar o adjetivo mais adequado a esta discussão.
O PS aceita e propõe que se debatam amanhã no final da audição do Sr. Ministro estas duas matérias. O PSD não se opõe, embora tenha feito reparos. E eu pergunto agora ao Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu é de facto difícil resistir a este desafio de pôr um pé no travão e outro no acelerador. Mas não tenho mais nenhuma solução, lamento muito desiludir o deputado Maurício Marques, mas não tenho outra solução a não ser aquela que é proposta e que aceito.
Muito bem, também
não
concordo.
Sendo boa, parece que é a única.
Bom, Sr. Deputada Patrícia Fonseca?
Também não tenho nada para...
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua colaboração. Sr. Deputado João Ramos?
Sr. Presidente, só me esqueci de uma coisa na intervenção
mais
que fiz,
coisa.
É também a capacidade de resposta dos serviços para preparar os documentos para irem para... que também deve ser ponderada, e não o referi, mas é logicamente em todos os processos a capacidade de resposta para preparar depois para a discussão, e isso também deve ser referido no âmbito dos agendamentos a fazer.
Vamos ver o serviço, se não puderem, não podem, não é? De qualquer forma, foi o registro feito. O Sr. Deputado faz-se bater a palavra.
Sr. Presidente, faça às dificuldades que estão a ser levantadas, e penso que bem, caso não existisse oposição do Bloco de Esquerda na apreciação parlamentar que apresenta, colocaríamos amanhã só o ponto 7, a discussão e votação na especialidade da PPL 6713. Diria que poderia agilizar um pouco. Não sei se estou a introduzir ruído. De qualquer forma, a ideia seria facilitar. Muito obrigado.
Então, sendo assim, só se vai tratar do ponto 7. É assim, Sr. Deputado? Sr. Deputado, propõe apenas que amanhã se debate apenas do ponto 7?
Sim, mas a questão é até quando é que têm que entrar no plenário para poderem ser votados, porque se não entrarem, não entrar, é que não vale a pena votar.
Era até hoje.
Era até hoje. Não esquecer. O CDS faz aquilo que queria fazer, apresenta no Orçamento de Estado as propostas.
Podem sempre falar com a mesa, se é possível entregar, como fizemos já.
Ok, já fiz isso.
Eu queria informar a senhoras e senhores deputados, se pedissem, pedi-lhes por favor que me ouvissem, por favor. Queria informar a senhoras e senhores deputados que já não é a primeira vez que se fala com a mesa para aceitar, embora muito em cima da hora, que determinadas matérias, dada a sua urgência, possam ser apreciadas e votadas em plenário. E, da minha parte, da parte de serviços, faremos essas diligências, até porque hoje temos pessoas que nos estão a acompanhar, que nos podem ajudar também. Assim sendo, no entanto, deixo a vossa consideração e a Sra. Deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para responder não percebi se foi uma parte, ao comentário do deputado João Ramos. De facto, o CDS apresentará na sede do Orçamento de Estado e os partidos que pediram adiamento e que não permitiram que isto fosse discutido antes do Orçamento de Estado, acarretarão com as consequências políticas dessa sua decisão. E pronto, e não tenho mais nada a dizer. O CDS apresentou já 3 vezes, apresentará a 4ª à 5ª e quem rechumbar essas iniciativas acarretará com as consequências da não atribuição de benefícios fiscais ao investimento na floresta.
Muito obrigado. Senhores e senhores deputados, vamos manter então para amanhã, no final da audição do Sr. Ministro, o ponto 7. Está acordado? Ao Sr. Deputado, eu não posso dar garantia de que entra na votação. A única garantia que lhe posso dar é se a todos é que irei fazer diligências no intervalo que houver aqui das reuniões junto da mesa para que isso possa acontecer e conto com a vossa colaboração também. Está bem? Conto com a vossa colaboração. Senhor Deputado.
Senhor Presidente.
Senhor Deputado Carlos Matias, para que ficar bem registrado, está bem? Que é o que o senhor tem a palavra.
Muito obrigado. A verdade é que o ponto 6 e o ponto 7 estão interligados, Sr. Presidente, e portanto acho que faz sentido ou se trata de um ou se trata dos dois ou não se trata de nenhum, porque ambos, o ponto 6, tem implicações ao nível dos Estatutos dos Benefícios Fiscais e portanto nós estamos disponíveis para tratar dos dois no fim da audiência do Sr. Ministro.
Senhores Deputados, voltamos atrás. Então, se voltamos atrás... Voltamos atrás. Sendo assim, há uma contraproposta ou uma alerta, uma segunda alerta agora do nosso deputado Carlos Matias, para que amanhã se discutem e votem o ponto 6 e 7, porque estão interligados. É possível? Vamos fazer uma maratona. Nós temos a... Também já, há pessoas que já estão habituadas às nossas maratonas e que fazem e mandamos trazer o jantar. Quem? Eu? Muito obrigado, muito obrigado. Então, eu penso que o vosso silêncio é uma concordância com a mesa. 6 e 7 amanhã, no final da audição com o Sr. Ministro. Irei acautelar junto de serviços da parte de logística para que o lanche-jantar seja assegurado, está bem? E contamos com a colaboração e com a experiência do nosso vice-presidente da mesa, João Ramos, para que tudo fique pronto em tempo útil, está bem? Muito obrigado. Vamos passar à frente? Vamos para o ponto 8. Eu pedi a atenção dos senhores deputados. Já vi que o senhor deputado chegou, vem cheio de energia. Outra coisa não era de esperar, não é, senhor deputado? É quê? Ah, não, 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 não é nada disso. Vamos discutir o ponto 8. Discussão e votação do requerimento do PSD para a audição da Sra. Ministra do Mar para conhecer a posição do Governo sobre a gestão do estoque da sardinha. O escusado será dizer que é o Sr. Deputado que estava ao Norte que vai usar a palavra. Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata submete à Comissão tem como propósito a audição da Sra. Ministra do Mar em face das recentes notícias que deram conta do parecer tornado público pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar, que recomenda que a pesca da sardinha venha a ser proibida em Portugal e Espanha no decurso do ano 2018. E tal, segundo esse parecer, resulta da circunstância de ter-se verificado uma acentuada redução dos estoques ao longo da última década e, por isso, ser importante assegurar a sua reposição e assegurar a sua reposição, segundo o parecer que foi dimanado por esta instituição que trabalha de forma estreita e no aconselhamento com a Comissão Europeia, exige que se suspenda a pesca da sardinha, pelo menos no ano 2018, não sabendo nós se tal será suficiente para que os estoques floresçam com o ritmo que é necessário para assegurar a resposta da sua reposição e a garantia do aumento progressivo das possibilidades de captura. Ora, eu acho que este é um assunto da maior importância. É um assunto que convoca esta Comissão, por um lado, para avaliar em que medida é que o Governo tem estado atento, sobretudo se tem feito um conjunto de diligências, quer junto da Comissão Europeia, quer junto do Governo Espanhol, enfim, no sentido de criar condições para que aquilo que possa vir a acontecer seja o menos penalizador para os nossos pescadores, mas que ao mesmo tempo assegure o equilíbrio de alguns pilares que são essenciais e que permitam oferecer condições de futuro à pesca da sardinha, designadamente o pilar de natureza ambiental, que é a reposição dos estoques, o económico e o social, porque há muitas zonas ribeirinhas e zonas do país cuja dependência da pesca da sardinha ainda é um elemento identitário de vastas comunidades e que exige que nós nos debrucemos com caráter de urgência sobre uma matéria tão importante e sobre estes avisos que determinam que o Governo seja mais ativo e encontre respostas e soluções para fazermos face a esta matéria. E, portanto, julgo que, em face da incontroversa importância da questão e do alarme social que foi causado com as notícias que vêm a público, não faz mais que a sua obrigação esta Comissão de aprovar um requerimento no sentido de ouvir a Sra. Ministra a propósito desta matéria e saber qual é o grau de compromisso e as soluções que o Governo visa oferecer a este respeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, Sra. Deputada Rosa Albernaz, faz favor. Rosa Maria Albernaz, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, colegas, o Partido Socialista concorda com a vinda da Sra. Ministra a esta Comissão, porque nós também estamos preocupados com as notícias contraditórias que têm vindo ao público. Nós somos por uma gestão sustentável e responsável da pesca da sardinha, e porque não temos preocupações e porque está em jogo as comunidades, portanto as vidas das comunidades pescatórias no nosso país. E também porque nos preocupamos com a nossa indústria conserveira, com o comércio também do pescado e a exportação, com também, podemos falar, do turismo e a gastronomia da sardinha está muito ligada ao turismo, principalmente que se desenvolve na nossa costa do Atlântico e do Mediterrâneo. Por isso nós concordamos com a vinda da Sra. Ministra, até porque nós sabemos que vai efetuar reuniões com a União Europeia, com a Espanha e também com, portanto, as pessoas ligadas ao setor desta pesca. Por isso, o Partido Socialista acha muito bem que a Sra. Ministra venha o mais rapidamente possível a esta comissão para dar esclarecimentos, não a nós, mas principalmente às pessoas que estão ligadas à pesca da sardinha, que estão extremamente preocupadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também achamos que é oportuna a vinda da Sra. Ministra à comissão, porque se por um lado é óbvio que é importante manter a sustentabilidade do recurso, também é verdade que a pesca da sardinha é um importante recurso económico para o setor pescatório, com implicações na economia aos mais diversos níveis, como foi agora referido, também no turismo, enfim, aos mais diversos níveis. E, portanto, as notícias que têm vindo a lume são realmente muito preocupantes e pensamos que, de facto, a Sra. Ministra deverá prestar aqui na Assembleia da República os esclarecimentos sobre o que é que se passa efetivamente e o que é que está a ser feito para que este momento difícil, que se antevê difícil, sejam minoradas as suas consequências. Portanto, penso que a iniciativa é oportuna e que, de facto, a Sra. Ministra deve vir aqui explicar-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado da Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também concorda com este requerimento. Entendemos que, de facto, ainda hoje se ouvimos notícias relativamente à interdição da pesca da sardinha e até declarações da Sra. Ministra relativamente aos próximos passos relativamente com a nossa vizinha Espanha. E, portanto, entendemos que, sendo a sardinha um recurso pescatório de importância fulcral para a nossa economia, que é importante percebermos quais vão ser os próximos passos e como é que o Governo está a acompanhar esta matéria e, portanto, achamos que é toda a pertinência à vida da Sra. Ministra cá.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A sardinha é uma espécie muito significativa para o nosso país, não só em termos do seu consumo, mas não só em termos económicos, mas também em termos culturais da vivência das comunidades pescatórias, e por isso o PCP, ao longo deste processo todo de redução das possibilidades de captura, tem vindo a dizer que é fundamental, é importante a preservação do recurso, mas também é importante a preservação dos pescadores e das comunidades pescatórias. E é com este enquadramento que devem ser desenhadas as ações para fazer face a este problema. E por isso concordamos plenamente com que a Sra. Ministra possa vir à Comissão prestar esclarecimentos sobre essa matéria, tendo em conta que até se calhar o ICES nunca tinha ido tão longe na proposta que faz, já fez outras propostas de reduções drásticas que depois acabaram por não ser acompanhadas, mas também nunca tinha ido tão longe nesta sua proposta, e por isso é fundamental percebermos este enquadramento e percebermos as linhas de intervenção e de resposta do Governo sobre relativamente a esta problemática.
Muito obrigado. Então, vamos encontrar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade este requerimento do PSD para a audição da Sra. Ministra do Mar para conhecer a posição do Governo sobre a gestão do estoque da sardinha. Agora vamos procurar com o gabinete da Sra. Ministra e com o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares encontrar a melhor data para fazermos esta audição. Passar ao ponto seguinte. Ponto 9. Apreciação da proposta do Partido Comunista Português sobre o alargamento do objeto do Grupo de Trabalho, acompanhamento da temática dos incêndios florestais e alteração da sua denominação. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, autor da proposta. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do PCP já teve uma abordagem no Grupo de Trabalho. Já teve uma abordagem no Grupo de Trabalho de Acompanhamento da problemática, da temática dos incêndios florestais, mas muito bem, como devia ser, está aqui na Comissão para Decisão, porque foi a Comissão, é à Comissão que pertence o Grupo de Trabalho, e foi a Comissão que decidiu criar o Grupo de Trabalho. A proposta do PCP já foi, de certo modo, abordada no Grupo de Trabalho, como disse, mas é muito simples. O que prevê é que alargar o objeto do Grupo
grupo de trabalho. O grupo de trabalho foi constituído com o objetivo de acompanhar e verificar o cumprimento das recomendações da Assembleia da República relativamente à matéria de incêndios. Entende o PCP que este objetivo deve ser mais amplo, nomeadamente depois da aprovação de um conjunto de diplomas sobre floresta, aquilo que é denominado o pacote florestal, tendo em conta que foi colocado algumas expectativas relativamente a esta legislação, na opinião de uns que entendem que a legislação vai resolver muitos problemas, outros que entendem que nem por isso, e por isso, tendo em conta aquilo que é o enquadramento, tendo em conta que é também o contexto em que e os dias que vivemos relativamente às problemáticas dos incêndios florestais, entendo o PCP que este grupo de trabalho devia acompanhar também aquilo que é a implementação da política florestal, do pacote das florestas, fazer esse acompanhamento para aferir do cumprimento ou não dos objetivos desta legislação. E é neste contexto de alargamento do objeto do grupo de trabalho, e também tendo em conta a relevância que estes temas têm tomado, que entendemos que era importante alargar a denominação do grupo de trabalho para que não fosse só o grupo de trabalho da temática dos incêndios, mas também fosse um grupo de trabalho para a questão da floresta portuguesa e que se passasse a denominar grupo de trabalho de acompanhamento da temática dos incêndios florestais e da floresta portuguesa, porque acompanhando a implementação da legislação, estamos também a acompanhar aquilo que é a vida da floresta portuguesa e não só a questão dos incêndios, e por isso é que se coloca esta proposta. O requerimento em discussão tem mais uma questão, mas que é tratada, já foi visto, que tem que ser tratada no âmbito do trabalho, que é a calendarização das reuniões e uma listagem das audições a realizar para cumprir os objetivos. Esta é uma matéria que, e muito bem, foi alertado no grupo de trabalho que não deve ser alvo de decisão da comissão, mas é da organização dos trabalhos do grupo, e já está, né, como a reunião que está marcada já a seguir demonstra, já estamos a trabalhar no sentido de dar resposta àquilo que era esta preocupação expressa aqui no número 3 do requerimento do PCP. Da proposta do PCP.
Nós tivemos em linha de conta que cabe à Comissão decidir o alargamento do objeto do grupo de trabalho e cabe à Comissão também decidir sobre a nova designação do grupo de trabalho. É o que agora temos aqui a discutir, é o que vamos votar e, como as senhoras e os senhores deputados sabem, no final desta reunião haverá uma reunião do grupo de trabalho que ainda é dos incêndios florestais e depois poderá ter outra designação, mas é só no final e com as propostas que entretanto nos fizeram chegar sobre aquilo que é os assuntos que devemos tratar nesse grupo de trabalho. Tem a palavra em representação do Partido Socialista o Sr. Deputado Santinho Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar a nossa concordância à proposta feita pelo Partido Comunista Português, tendo em atenção, como já foi referido, de que o alargamento do objeto do Grupo de Trabalho deve acompanhar toda a legislação sobre a floresta, entretanto produzida, a que está em discussão, mas também o relatório da Comissão Independente, que é um elemento fundamental para o plano de ação governamental nos próximos tempos. Quanto à questão da alteração da denominação do Grupo de Trabalho, nós entendemos que o Grupo de Trabalho deve ter a seguinte designação: acompanhamento da temática dos incêndios rurais. Os incêndios rurais são muito mais do que incêndios florestais. Muitos dos incêndios que acontecem em Portugal são mais rurais que florestais e, por isso, incêndios rurais e da floresta portuguesa. E por isso mesmo é com esta simplicidade que nós propomos, votaremos favoravelmente e propomos esta alteração de incêndios florestais para incêndios rurais, que nos parece mais abrangente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, há uma proposta do Partido Socialista que o Grupo de Trabalho fica a chamar como, ou a designar como temática dos incêndios rurais e da floresta. É assim que eu entendo a proposta e da floresta portuguesa, naturalmente. Senhor deputado Maurício Marques, faz favor. Não. Então. A Patrícia. Falou. Até já, o Sr. Deputado Maurício Marques, e peço desculpa que eu devia ter dado a palavra de cidade ao Santinho Pacheco, do Partido Socialista. Tá, muito obrigado. Peço-lhe desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem, quem fala depois tem sempre alguma vantagem. Pode até comentar as propostas dos colegas. O Grupo Parlamentar do PSD nada tem a opor à proposta que aqui é discutida agora que consta do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português, e por isso não vamos votar contra, vamos apreciar favoravelmente o requerimento apresentado. Contudo, convém salientar o seguinte: é verdade que o grupo de trabalho vai ter que ter, pelas circunstâncias que ocorreram, uma particular atenção relativamente às questões também da floresta, e também, obviamente, e por isso acompanhamos o PCP, e também a própria implementação e materialização da legislação aqui produzida, porque também nós fomos daqueles que dissemos que havia alguma legislação que existia e que até não estava a ser cumprida, não por força, não por culpa do Governo, mas por circunstâncias várias, há muitos anos, provavelmente, que alguma legislação não vinha a ter a sua própria atualização. Isso depois é uma questão, é uma matéria que podemos discutir até no seio do grupo parlamentar, do grupo de trabalho. Contudo, relativamente a, e por isso é que eu disse há pouco que quem fala depois tem alguma vantagem adicional, e relativamente à proposta do Partido Socialista em alterar a designação para incêndios rurais, obviamente eu compreendo o espírito do deputado Santinho Pacheco e compreendo e acompanhamos. Hoje os fogos não são só florestais, grande parte deles, como sabemos, têm origem e materializam-se em zonas até incultas e de matos, e portanto isso tem toda a atualidade, mas eu, para evitar essa, e se me é permitido dar aqui uma achega, presumo até que provavelmente retiraria-lhe os florestais e os rurais, porquanto nós, infelizmente, nos últimos tempos, e temos assistido a que os incêndios, apesar de terem início e origem, quer na floresta, quer nos incultos, quer nos matos, estendem-se muitas das vezes, lamentavelmente, pelos espaços urbanos. E este grupo de trabalho vai ter que também ter uma preocupação adicional, não só para a prevenção da floresta contra incêndios, como inicialmente existia, mas também pelo impacto e pelo efeito que os próprios incêndios estão a ter, não só no espaço rural, não só no espaço florestal, mas também no espaço urbano. E penso que aquilo que aconteceu, as tragédias que aconteceram recentemente, levam-nos também a ter uma preocupação adicional, e o grupo deveria ter uma particular atenção até que ponto é que o espaço urbano, porque de urbano se trata, está ou não está, primeiro, desperto para essa atenção, segundo, está a ser feita a prevenção adequada, segundo, que se a legislação que efetivamente está já advertida e que também aqui nós estamos a implementar, está ou não a ser cumprida. Porquanto, as faixas de proteção dos nossos aglomerados urbanos, que é uma preocupação adicional de todos, não é apenas espaço rural, não é apenas um espaço florestal. Muitas das vezes é espaço urbano, dentro dos perímetros urbanos, dentro dos aglomerados urbanos. E por isso, eu não sei se não era oportuno nós dizermos que o grupo de trabalho de acompanhamento dos incêndios, não, eu não sei se não é oportuno dizer que não é florestal, não é rural, era pura e simplesmente incêndios.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, agora.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta inicial do PCP, eu devo dizer que, desde o princípio, que para mim mesmo assumi um entendimento bastante lato da matéria que nós acompanhávamos. mas reconheço a vantagem de ser colocado preto no branco e, portanto, ser explícito. Essa afirmação mais alargada do objeto do grupo de trabalho. Relativamente às questões que mais recentemente aqui abordadas, se ele deve ser espaços rurais ou se devem ser urbanos ou se não devem ser uma coisa nem outra, eu tenho alguma dificuldade. Eu percebo e estou inteiramente de acordo com a visão que o deputado Maurício Marques agora acabou de referir. Tudo aquilo que ele disse é absolutamente verdade. Simplesmente, se nós começamos a abranger demasiado o âmbito do grupo de trabalho, nós começamos a cair a pisar o risco das competências desta comissão para outras comissões. Porque se começamos a introduzir questões de ordenamento do território, de espaço urbano, de combate a incêndios, portanto, outras comissões certamente poderão sentir que nós estamos a pisar os seus terrenos de trabalho. E, portanto, sendo certo, totalmente certo aquilo que acabou de ser dito, eu acho que seria, e sem prejuízo dos trabalhos do grupo de trabalho, passa a redundância, nós abordarmos esses aspectos que, como foram agora dito, os interfaces rurais urbanos, as faixas de proteção em redor dos aglomerados urbanos, eu penso até por uma questão de prudência, seria de manter a referência aos espaços florestais e espaços rurais, porque aí penso que ninguém ficará ou poderá sentir que estamos a pisar terrenos que não nos são próprios. E portanto, é esta a minha visão. Portanto, concordo com a sugestão do Partido Socialista. Eu confesso que no meio destas designações já estou um bocado baralhado. Se é florestais e rurais, se é só rurais, já não consigo perceber muito bem. Mas isso acaba por ser um detalhe. Mas eu acho que deve ser, a visão deve ser de incêndios florestais e rurais, sem embargo de entre nós assumirmos que essa análise vai até ao interface com espaços urbanos, porque de facto isso tem implicações. Se reduzirmos ao combate aos incêndios, temos amanhã aí outros colegas de outras comissões a dizer que também querem discutir e portanto, se calhar não é por aí o caminho mais interessante.
Senhores deputados, tem a palavra agora a senhora deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS concorda também e acha pertinente, aliás, como já tínhamos referido, esta proposta do PCP de alargar o âmbito o objeto do grupo de trabalho e nesse sentido, também a sua denominação. Também concordamos com a visão que o deputado Santinho Pacheco aqui trouxe e que já foi, no fundo, que mereceu a concordância de todos os grupos parlamentares que me precederam, relativamente à designação de incêndios rurais, porque efetivamente até a própria legislação atualmente fala já de incêndios rurais e é disso que se trata, porque nós cada vez mais temos incêndios rurais e não é só a floresta que arde, ardem os matos, ardem as áreas agrícolas e, portanto, penso que seria de facto pertinente essa alteração da designação. No que respeita à proposta do deputado Maurício Marques, eu confesso que concordo com a posição que aqui o deputado Carlos Matias referiu, acho toda a pertinência cada vez mais isso e de facto este ano foi um ano atípico em que estas desgraças que aconteceram foram dentro dos espaços urbanos. Eu estive hoje de manhã em Oliveira do Hospital e fiquei impressionada de facto com o que vi, porque as sebes dos jardins das casas estão queimados, dentro das zonas industriais estão completamente destruídas e por isso as zonas urbanas são cada vez mais também importantes, até porque o interface rural-urbano é muitas vezes, ou existe em muita realidade no nosso território, porque ele está efetivamente muito desordenado. condenado com décadas de desordenamento, mas acho que corremos o risco de facto, ir de encontro ou irmos a sambarcar, não será a palavra certa, mas não encontro uma melhor, as competências de outras comissões. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos incêndios em edifícios ou dos incêndios em elevadores. Portanto, penso que são muito, portanto, penso que devemos estar alerta nesta comissão sempre, e sempre que por consequência de incêndios rurais e da sua chegada ou da sua interferência com as zonas urbanas, sentir na obrigação e no direito de falarmos com as outras comissões para no fundo trabalharmos estas matérias, ou para elas trabalharem estas matérias, ou trabalharmos em conjunto, porque de facto o território não tem divisórias e, portanto, cada vez mais há um imiscuir, no fundo uma transição entre as duas realidades. Pronto, era isto que eu tinha a dizer. Votaremos favoravelmente qualquer uma das duas.
Senhoras e senhores deputados, naturalmente o senhor deputado João Ramos, enquanto autor da proposta, é que irá também dar o seu ponto de vista, o que é normal e natural. Eu, no entanto, permito-me, antes de dar a palavra ao deputado João Ramos, e penso que nós devemos procurar encontrar o maior consenso possível e o maior denominador de consenso, eu queria dizer-vos que, daquilo que é a minha experiência de visitas ao terreno, os incêndios são florestais, mas acontecem em meios rurais. E nós não temos que ver só apenas a floresta, mas também tudo o que está associado ao meio rural. E o que está associado ao meio rural são os anexos agrícolas, são as empresas que estão também inseridas nesse meio, e daí que este conceito é um conceito, até porque se enquadra também naquilo que é as atribuições da Assembleia da República de acompanhar e fiscalizar a atividade do Governo, e o Governo acabou por também estar a trabalhar essa área dos espaços rurais. E, portanto, eu, dado que há aqui, não digo que haja divergência, mas há vários nomes apontados, eu acho que o meio rural é onde está mais a floresta, e naturalmente, até porque a outra continuaria a aparecer, incêndios rurais e da floresta, portanto, é em meio rural e também com a parte florestal. E é isso que está a acontecer, foi o que aconteceu nos últimos tempos e que vai ao encontro daquilo que é o território. E o território é um pouco isto. Mas, deputado João Ramos, desculpe falar de si, mas era apenas para lhe fazer este apelo ao consenso também. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado João Ramos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre aquilo que foi dito, gostava de dizer duas coisas. Uma primeira, sobre a questão dos relatórios a acompanhar. O Sr. Deputado Francisco Pacheco, Santinho Pacheco, perdão. Estava a olhar... Estava a olhar para o Francisco Rocha e é por isso que fiz uma fusão. Peço desculpa. O Sr. Deputado Santinho Pacheco fez a referência à necessidade de acompanhar, deste grupo acompanhar também aquilo que é as recomendações de outros relatórios. Eu julgo que faz todo o sentido, aliás, até porque o objeto do grupo de trabalho já definido diz que é acompanhar de forma permanente na Assembleia da República todo o sistema associado à política florestal, designadamente na monitorização das recomendações aprovadas sobre as questões ao longo do tempo, e depois tem incluindo-as na presente resolução. E por isso já está mandatado, e eu julgo que deve acompanhar as recomendações dos relatórios daqueles que são encomendados e daqueles que sejam de entidades relevantes, e mesmo que sem serem encomendados, mas que de entidades reconhecidas também devem ser acompanhados. E esta é uma concordância com o que disse o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Já relativamente à segunda matéria, eu não acompanho aquilo que foi colocado. Desde logo porque os incêndios no espaço rural são uma forma de, foram ao longo dos anos uma forma de gestão do espaço rural, nomeadamente a sua associação à forma de gestão dos pastos e de produção de novas pastagens. E, efetivamente, nós temos um problema. problema quando os incêndios transformam em incêndios florestais. Os incêndios que colocaram problemas sérios foram incêndios que o simples arder dos matos, que às vezes não é tão simples como isso, né, colocado aqui de uma forma se calhar simplista, mas quando eles se transformam em incêndios florestais é que efetivamente se tornam problemáticos e levam a esta muitas vezes aos problemas a que assistimos. E por isso a necessidade de ter um grupo de acompanhamento com este enquadramento que ele tem, um grupo permanente, eu acho que esta componente deve ser referida. Até porque neste contexto, no contexto em que nós vivemos, em que politicamente estas matérias são muito relevantes, estar a retirar os florestais da denominação do grupo de trabalho para colocar a questão rurais, eu julgo que tem peso e tem significado e por isso o PCP não acompanha esta questão.
Deputado, se bem entendi, é incêndios florestais e da floresta portuguesa. Mantém-se a palavra floresta. É incêndios rurais e da floresta portuguesa. Mantém-se tudo.
Sim, mas a floresta portuguesa é uma coisa, os incêndios florestais é outra, os incêndios rurais é outra, e também não concordo que os incêndios urbanos possam ser aqui colocados, porque o que nós acompanhamos no âmbito desta comissão são as consequências dos incêndios florestais que foram transferidas para o espaço urbano, né? Porque se fossem incêndios exclusivamente urbanos não nos competia acompanhar no âmbito desta comissão. Por isso, são as consequências de incêndios florestais de larga dimensão que tiveram reflexos no espaço urbano que nós devemos acompanhar e por isso essa referência não deve estar. Eu sei que a floresta portuguesa também está mencionada, mas incêndios florestais não é o mesmo que incêndios rurais, embora me possam dizer que os incêndios rurais é algo mais vasto que envolve também os florestais, mas eu reafirmo que estas questões têm também leitura política, os nomes que damos aos nossos grupos de trabalho, e por isso neste contexto parece-me que podia ser mal entendido estarmos a alterar o nome, a retirar esta questão dos incêndios florestais ao nosso grupo.
Sr. Deputado, eu dou já a palavra à deputada Patrícia Fonseca. E se ficasse incêndios rurais, florestais e da floresta portuguesa? O grupo de trabalho da temática dos incêndios florestais, rurais e da floresta portuguesa. É para lhe manter o florestais. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado Pedro Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que percebo a posição que o deputado João Ramos, ou percebo a razão da posição do deputado João Ramos, porque quando não quer a palavra incêndios rurais, ou não concorda, e quando fala, e concordo consigo, não na justificação, não no gostar da palavra, que de facto, tradicionalmente, os fogos faziam parte da gestão do meio rural, ou seja, tradicionalmente os pastores utilizavam e ainda utilizam as queimadas, e é essa a questão do deputado João Ramos, com receio que se confundam as queimadas, que infelizmente ainda por vezes acontecem e descambam em incêndios florestais, mas que se confundissem as queimadas com incêndios rurais. Eu penso que a legislação atualmente está perfeitamente definida e não confunde o que é uma queimada com um incêndio rural, e portanto a queimada faz parte da prática tradicional de certas comunidades, está legislada, regulamentada, existem normas para fazer. E, portanto, só para quem não esteja minimamente por dentro da matéria é que poderá eventualmente confundir o que é uma queimada, tradicionalmente, o uso do fogo, e aliás, definida por legislação, o uso do fogo para a renovação da pastagem, que deve ser feita só em determinadas alturas do ano, sempre na presença de técnicos e com o alerta dos bombeiros, portanto, como está previsto na legislação, daquilo que é um incêndio rural, que efetivamente muitas vezes acontece também nas comunidades rurais. Mas isto era só uma chega, no fundo, para esclarecimento, mas, como disse, da nossa parte, nós votaremos favoravelmente, quer uma mas percebi que o problema é mesmo a palavra rural e, portanto, podemos andar aqui à volta, e que ou o PCP percebe ou aceita esta distinção, ou então, de facto, não vamos sair daqui.
Já dou a palavra ao Sr. Deputado. Eu já vou dar O Sr. Deputado Sandrinho Pacheco pediu a palavra. Eu tomei a liberdade de, enquanto havia intervenções, de apresentar ali ao autor da proposta uma sugestão que iria ao encontro do que aqui se foi dizendo, procurando consensualizar as palavras que foram, todas as palavras ou todas as designações que foram ditas em relação a este grupo temático. E tinha colocado incêndios florestais, rurais e da floresta portuguesa. Pode ser redundante, mas pelo menos ninguém fica de fora. Não fica de fora o Partido Comunista, não fica de fora o Partido Socialista, e penso que poderá contentar todos. E vai ao encontro do resumo que o Sr. Deputado Maurício Marques, certamente, não sei se era a intenção dele, queria também aqui incluir. De qualquer forma, o Sr. Deputado Maurício Marques pediu a palavra e eu já permiti-me sugerir antes o nome. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para não internalizar a discussão, eu quero dizer o seguinte: mais importante do que o nome é o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho. E, portanto, o PSD não se opõe. Estamos em discussão de um requerimento que foi apresentado, não se opõe a que o requerimento seja votado e nós votamos favoravelmente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Sandrinho Pacheco, tem a palavra.
Não, eu é só muito rapidamente para dizer que não há aqui procura de problemas onde eles não devem existir, e eu sou contra isso, absolutamente, do ponto de vista da formação pessoal, sou contra isso. Agora, há incêndios rurais e há incêndios florestais, e todos os incêndios rurais são florestais, e nem todos os incêndios florestais são incêndios rurais, mas esta realidade existe, e nós somos a Comissão de Agricultura. Eu pergunto, se tratamos de incêndios florestais, quem trata dos incêndios rurais? Quando visitarmos o país ou quando atravessamos o país, vemos que os incêndios chegaram a vinhas, a olivais, a terrenos cultivados, a pastagens, chegaram a todo lado. E isso precisa de ser analisado. Nós não temos que ter medo da nossa ruralidade, nem temos que ter medo que se confundam os termos e as palavras e as ideias. Não devemos ter medo disso. Porque, repito, o que é rural é florestal e o que é florestal pode não ser rural. Quanto muito, e agora já é uma apreciação pessoal minha, para evitarmos estar aqui à volta de um problema em que todos estamos interessados em encontrar soluções, era ficar rurais barra florestais. Quer dizer, o barra, de certa maneira, fazia aqui uma ponte entre as duas coisas. Agora, eu acho que cobre muito melhor a utilização do termo rural que o termo florestal. Tanto mais quando, e muito bem, na perspectiva da proposta do Partido Comunista Português, é que, ao acrescentar e da floresta portuguesa, está na floresta portuguesa a incluir tudo o que é a atividade na floresta, incluindo o combate aos fogos florestais. De maneira que a intenção é a melhor possível, porque é dar atenção a um mundo tantas vezes ignorado, que é a questão do mundo rural. E há verdadeiramente incêndios rurais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Matias pediu a palavra, faz favor. Obrigado, eu pedi ao Sr. Deputado João Ramos que ouvisse o deputado Carlos Matias, por favor.
Numa tentativa de contribuir para este consenso, parece-me que a questão está a andar à volta da palavra florestais, cuja retirada não é aceita pelo PCP. Eu não sei se já apareceu esta designação de incêndios florestais e em espaço rural. Abarcava tudo.
A outra proposta de bloco e em espaço rural. O Sr. Deputado João Ramos e o Sr. Deputado Maurício Marques requereram que eu colocasse à votação a proposta inicial. Eu já fiz chegar aqui ao deputado João Ramos aquela ideia do senhor deputado Santinho Pacheco: incêndios rurais barra florestais, ou florestais barra rurais da floresta portuguesa. Só que sentar-lhe a palavra rural.
Não,
Sr. Presidente. O senhor...
Mas eu ponho à votação.
O senhor deputado Luís Pereira, vice-presidente da Comissão, entregou-me aqui uma proposta que pode ser, se calhar, interessante do ponto de vista que dá algum destaque à floresta portuguesa. Faz aqui uma inversão da ordem e coloca acompanhamento da temática da floresta portuguesa e dos incêndios. E, por isso, dá aqui um destaque à floresta portuguesa que me parece que pode ser justo e pode colmatar aqui alguma...
Mas fica de fora então os incêndios rurais e florestais.
Da temática da floresta portuguesa e dos incêndios.
Mas fica de fora os rurais e os florestais. Que de incêndios não diz que incêndios são.
Mas é, então é a floresta portuguesa e dos incêndios.
Como é que é? Bem, em que é que ficamos? Vamos votar a proposta inicial? Ou vamos votar aqui a proposta do... A contraproposta do deputado Ulisses Pereira?
Se ele quiser... O deputado Ulisses Pereira é que sabe se é que era...
É
simpática.
Pronto, o Partido Comunista acolhe, portanto fica...
Então, senhoras e senhores deputados, há uma... Em primeiro lugar, temos que fazer duas votações. A primeira votação é se concordam ou não com o alargamento do âmbito do objeto desta comissão.
Concordamos.
Com o nome. E depois já vamos ao nome. Primeiro, concordam com o alargamento do objeto desta comissão? Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Agora vamos ao nome, à designação da comissão. Apesar do Partido Comunista Português ter apresentado uma designação que era Grupo de Trabalho Acompanhamento da Temática dos Incêndios Florestais e da Floresta Portuguesa, e depois da discussão que aqui houve à volta da designação do nome, o Sr. Deputado Vice-Presidente da Comissão, Ulisses Pereira, apresentou uma sugestão que era Acompanhamento da Temática da Floresta Portuguesa e dos Incêndios, englobando incêndios rurais, florestais. E o Sr. Deputado, autor da proposta, João Ramos, aceitou que colocássemos à votação esta sugestão do Sr. Deputado Ulisses Pereira, Vice-Presidente da Mesa. E é esta que vai ser posta à votação. Quem vota contra?
A proposta do PS não é posta à votação.
O coisa?
Não.
O coisa?
Fica prejudicada se certa forma.
Aceita a proposta do...
Já disseram que sim.
O PS registra esforço de consenso.
Por consenso e cansaço.
Eu vou repetir quando houver condições para poder repetir, não é? Porque mesmo vou repetir-se com o barulho que estava a fazer não se ouvia. Então será a designação nova, será acompanhamento da temática da floresta portuguesa e dos incêndios. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a designação deste Grupo de Trabalho. É o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Temática da Floresta Portuguesa e dos Incêndios. Muito obrigado. Nos outros assuntos...
De um bem com todos.
3,
4. Ponto 3. Que o Grupo de Trabalho estabeleça a calendarização da sua... Ainda estamos no requerimento da... do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Ramos, que o Grupo de Trabalho estabeleça a calendarização das suas reuniões e listagens de audições a realizar para cumprimentos das suas funções. O Sr. Deputado quer dizer alguma coisa sobre este ponto 3? Não quer dizer mais nada? Alguém se quer pronunciar? É que nós vamos ter agora a reunião a seguir e nessa reunião a seguir é que vamos calendarizar e estabelecer as reuniões, listagens de audições. Sendo certo que o Grupo de Trabalho terá todos os poderes que lhe são delegados pela Comissão. Então aqui era melhor votarmos que a Comissão delega no Grupo de Trabalho todas as ações inerentes ao ponto número 3. Mas tem que ficar esclarecido, porque senão nós não podemos fazer. Eu propunha que, relativamente ao ponto 3, que a Comissão, hoje reunida, delega no Grupo de Trabalho todos os poderes para realizar estas ações.
Está
bem. Está bem.
Propor que o Grupo de Trabalho...
Se fosse aprovado, já tem que ser o Grupo de Trabalho a fazer.
Muito bem, então. Foi aceito. Sobre a proposta do PCP, não há mais nada a dizer. O Sr. Deputado, Vice-Presidente da Mesa e autor da proposta, está realizado.
Fala em incêndios florestais,
portanto. Bem, então, os outros assuntos, Sr. Assessor. Eu queria informar nos outros assuntos. Ainda há mais alguma coisa ainda?
Havia a fixação da redação final.
Ponto 4 da hora de trabalho.
Tem toda a razão. Muito obrigado pela sua colaboração. É também é uma das funções do vice-presidente, ajudar a mesa. Sim, 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 sim. Nós temos isso em linha de conta. Então vamos ao ponto 4, que é fixação da redação final do texto único apresentado pelo PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda, em substituição dos projetos de lei número 570, PCP, projeto de lei 572, PSD, e projeto de lei 573, CDS-PP. Aqui a mim, ao meu colega vice-presidente Ulisses Pereira, surgiu-nos uma dúvida, no entanto, eu penso que a dúvida de quem é que devíamos dar primeiro a palavra. Mas como foi o PSD que apresentou, fixação do texto único pelo PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda.
Mas acho que a Patrícia Fonseca tem um ponto prévio.
Tem um ponto prévio? Ai, não. Então, se tem um ponto prévio, faz favor, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu era só para dizer que eu não estou em condições de dizer se concordo ou não com o texto, portanto peço para este ponto passar para a reunião da manhã, por favor. Peço desculpa, mas não tive tempo de analisar o texto e não estou em condições de dizer se concordo ou não.
Anotamos. Eu ponho à consideração dos grupos parlamentares, PSD, Sr. Deputado Maurício Marques, sobre a proposta da deputada Patrícia Fonseca. É putativo, mas também é putativo, mas pode. Eu sei que é putativo, mas a Sra. Deputada Patrícia Fonseca não se limitou a pedir o adiamento. Pediu o adiamento e propôs que fosse na reunião da manhã. É sobre o segundo ponto, como estou a conduzir os trabalhos nesse pressuposto. Não é sobre o adiamento, porque o adiamento já está aceito. Agora, quando é que vamos discutir? Naturalmente, respeitando aquilo que é os tempos dos senhores deputados e a carga que já temos amanhã. E é isso que eu quero saber. Bem. Sr. Deputado, vice-presidente da mesa pediu a palavra, Ulisses Pereira.
Sendo protestativo, acho que não vale a pena estarmos aqui a perder mais tempo. O que está em causa é a marcação e, como já estamos com muito peso para amanhã, eu julgo que vamos reunir sexta-feira para discutir os dois relatórios, que será relativamente rápido. Podíamos incluir sexta às 9 da manhã. Mas isso não tem a ver com votações, já não.
É só para. Pronto, mas então, eu penso, ao deputado Patrícia Fonseca, desculpe, aqui é a sugestão do nosso colega de mesa e vice-presidente de debatermos isto na sexta de manhã e penso que era capaz e mais oportuno. Concorda? Sr. Deputado Maurício Marques, do PSE, concorda? Sexta-feira.
Concordamos.
Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, registando a utilização do regimento.
Não, mas se concorda que seja na sexta de manhã, para nós fazermos a agenda de trabalhos para sexta-feira de manhã.
Estando a.
Sim. É o que está em discussão neste momento.
Obviamente concordamos.
Foi o que aconteceu no início dos trabalhos, quando adiamos aquelas dois pontos de ordem de trabalho. Também decidimos que era amanhã à tarde e esta também que temos que decidir em consenso. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, assim seja.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, digo. Deixe-me só fazer a ronda para os partidos todos. Falta-me ir ao PCP. O PCP com o Partido Comunista Português, concorda? Muito obrigado. Sr. Deputado Patrícia Fonseca, tem agora.
Sr. Presidente, era só para deixar claro que não é por nenhuma razão menos clara e objetiva. O texto chegou-nos hoje às 5 para as 9 da manhã. Eu estive toda a manhã no campo e cheguei atrasada aqui à reunião às 3h10 e, portanto, não tive de facto tempo de ler o texto e é a única razão clara e objetiva pela qual estou a pedir. Irei lê-lo e já pedi apoio jurídico para confirmar e é só por essa razão única, objetiva, pela qual não estou em condições de dizer se concordo, não tive a oportunidade de olhar para ele.
Sra. Deputada, eu queria informar que há aqui duas situações que temos que esclarecer. Que este assunto seja só hoje incluído na ordem de trabalhos, tem toda a razão. Deixa-me, por favor, acabar, que o ouvia com toda a atenção. Agora, há uma coisa que não é que eu tenho que aqui, os serviços estão-me a dizer, que o texto foi enviado ontem às 11h30 da manhã. Há duas situações diferentes. Portanto, eu naturalmente, o serviço é que me estão aqui a informar e eu estou a procurar informar a senhora deputada e todos os deputados. E podia haver qualquer falta, naturalmente, mas o texto foi distribuído ontem, às 11h30 da manhã. Quanto à inclusão na ordem de trabalhos, só foi incluída hoje. E aí é isso que eu quero, senhora deputada. Dentro daquilo que é um princípio que eu estabeleci a mim próprio e o serviço também, nós, porque se não ficasse isto no registro agora aqui da Comissão, nós estaríamos a ser injustos com os serviços. E queria lhe dizer que já não é o primeiro grupo parlamentar que me levanta essa questão e que já foi também clarificada com os outros grupos parlamentares, mas são situações diferentes. Uma coisa é o envio do texto, que foi enviado ontem às 11h30 da manhã. Outra coisa foi a inclusão na ordem de trabalho, só foi incluída hoje. E aí tem toda a razão a senhora deputada, que naturalmente não esteja preparada. Sendo assim, e dado que há consenso, este assunto fica para sexta da parte da manhã. No entanto, gostaria de vos dizer que relativamente a este ponto de ordem de trabalhos, que temos que o decidir esta semana, porque é importante decidi-lo na medida em que já me fizeram também sentir essa necessidade de ele ser tratado e decidido no mais curto espaço de tempo. Está? Então, sexta-feira às 9h. Outros assuntos. Queria informar os senhores deputados que entrou um requerimento do PSD.
Dois
requerimentos do PSD.
É só para dar conhecimento. Foram entrando também para a primeira comissão, mas também não foram discutidos.
Esses dois requerimentos do PSD não é para, portanto, não é para votação, é apenas para dar conhecimento à comissão. E já foram também entregues na primeira comissão. Assinados pelo senhor deputado Nuno Serra. Eu vou ler o primeiro. Considerando as graves críticas e observações que constam nos vários relatórios conhecidos sobre os incêndios e, em especial, a extrema relevância do relatório elaborado pela Comissão Técnica Independente, que serviu de base a medidas apresentadas pelo PSD, pelo Governo e por outros partidos representados na Assembleia da República, bem como a necessidade de aclarar algumas questões nele contidas, o Grupo Parlamentar do PSD entende ser imprescindível a audição dos membros desta Comissão, tem-se que é a Comissão Técnica Independente, é assim. Nesse sentido, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD vêm requerer a realização de uma audição conjunta da Comissão de Agricultura, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão de Agricultura e Mar, dos membros da Comissão Técnica Independente. Este é o primeiro requerimento. O segundo tem o seguinte teor. Considerando as graves críticas e observações que constam nos vários relatórios conhecidos sobre os incêndios e a urgência do Parlamento em conhecer de viva voz o que foi feito, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD vêm requerer a realização de uma audição conjunta da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão de Agricultura e Mar e do Presidente Demissionário da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Queria também informar que estes requerimentos entraram aqui na mesa já no decorrer da reunião desta Comissão. Portanto, aí constei já a informar no final, porque nós já estavam em curso os trabalhos da Comissão quando nos chegaram estes requerimentos. Naturalmente, penso que não. Pediu a palavra o Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que os requerimentos serão agendados para a próxima reunião da Comissão, para a decisão, mas há aqui, pelo menos um dos requerimentos, sobrepõe-se a algumas das entidades apontadas para audição no grupo parlamentar, no grupo de trabalho. E, por isso, há propostas de audição no grupo de trabalho, prévias à entrada deste requerimento, e que serão certamente discutidas no grupo de trabalho. Não sei, isto é uma audição conjunta e, por isso, se for a
aprovada, certamente não poderá ser feita uma audição conjunta entre o grupo de trabalho e uma comissão, né? Mas há aqui já matéria que está no âmbito do grupo de trabalho e depois, na altura da discussão, o PSD esclarecerá se o que é que pretende fazer, se há um esvaziamento daquilo que é as competências do grupo de trabalho, se há uma abordagem diferente destas matérias, mas na altura da discussão isso será feito, só para indicar que alguma desta matéria será discutida depois já a seguir no grupo de trabalho dos incêndios.
Eu queria informar que, de acordo com as informações que me chegam de serviços, estes requerimentos no âmbito da primeira comissão só, possivelmente, serão debatidos só depois do orçamento, não é? Sim, a não ser que haja...
Exatamente.
Mas, Sr. Deputado, eu estou a ir ao encontro da sua observação e da sua alerta, porque no âmbito da nossa comissão temos o grupo de trabalho e que vocês já propuseram que fosse discutido. Portanto, estes assuntos poderão vir a ser discutidos no âmbito do grupo de trabalho do grupo de trabalho que agora foi criado, que é o grupo de trabalho da floresta e dos incêndios. Está bem? O Sr. Deputado Maurício Marques, como é da parte do PSD, não sei se quer pronunciar face a esta observação e esta alerta do Sr. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, eu penso que não temos que estar aqui agora a discutir o requerimento apresentado. De todo modo, mas posso eventualmente adiantar-me sobre esta matéria. Como sabem, a Autoridade Nacional da Proteção Civil tem uma tutela conjunta. E por isso, e da mesma forma que o Ministério da Administração Interna não reporta só aqui, aliás, já várias vezes foi entendido como não era da nossa competência. É da nossa competência e nós acompanhamos essa matéria em termos de incêndios, em termos de fogos florestais. E por isso entendeu o Grupo Parlamentar do PSD que esta, entendeu o Grupo Parlamentar do PSD e os deputados que pertencem à primeira comissão, que fazia sentido que quer o Presidente Missionário, quer também a Comissão Técnica Independente, porque, como sabemos, mesmo o próprio relatório é inequívoco, versa várias matérias, algumas delas não têm a ver apenas com esta comissão e com este grupo de trabalho, entendeu também, de certa forma, que fosse audição conjunta. E, portanto, nada é apenas isto, mais nada, mas na altura certa poderemos eventualmente explanar um pouco mais.
Eu queria dizer apenas a discussão do requerimento foi suscitada, penso eu, com o objetivo de facilitar, de aclarar o nosso trabalho no grupo de trabalho da temática dos incêndios florestais por parte do deputado João Ramos. De qualquer forma, eu tenho para mim que o grupo de trabalho da temática dos incêndios florestais tem o seu trabalho e vão desenvolvê-lo de acordo com as suas competências e de uma forma natural. Mas o deputado João Castro pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, o grupo parlamentar do PS nada tem a opor a que se façam as audições e que se façam as demarches necessárias. Mas parece-me que estamos a criar uma situação procedimental sem qualquer tipo de necessidade. O grupo parlamentar do PSD, no uso do regimento, apresenta um requerimento. Esse requerimento deve ser agendado em ordem de trabalhos para ter a devida reflexão e a devida aceitação pela Comissão e, posteriormente, se tomarão as demarches decorrentes exatamente dessa mesma reflexão. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Penso que mais ninguém pediu a palavra, portanto, este assunto está arrumado e vamos então ter um... Querem 15 minutos ou meia hora de intervalo? Desculpem, o Sr. Deputado João Ramos pediu a palavra, ainda há mais assuntos para discutir. Ainda não acabou a reunião.
Só queria colocar uma coisa, Sr. Presidente.
Senhores deputados, o intervalo depois será de 15 minutos. No entanto, o deputado João Ramos pediu a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, era por causa da visita que foi efetuada do Grupo de Trabalho do Leite, eu penso que a nossa Comissão tem que tomar alguma decisão no sentido de o Grupo de Trabalho do Leite deve produzir um relatório. É esse o objetivo, não é um Grupo de Trabalho permanente desta Comissão. Está-se a arrastar os trabalhos deste Grupo de Trabalho e eu lamento que o Sr. Coordenador não esteja, mas acho que tem que se tomar medidas para concluir este processo, até porque o relatório certamente indicará um conjunto de propostas que serão importantes. importantes no âmbito da intervenção parlamentar. Gostava também de dizer, isto já não terá efeito, porque já não haverá muitas visitas do Grupo de Trabalho do Leite, mas a coordenação do Grupo de Trabalho do Leite não pode decidir delegar num deputado de outro grupo parlamentar prestar declarações à comunicação social, que foi o que aconteceu em Barcelos, que o coordenador do Grupo de Trabalho decidiu que um deputado do PSD falava no âmbito daquela visita. E ou fala o coordenador de um grupo de trabalho, como quando vai à comissão, fala o presidente da comissão, ou não, isso não pode ser delegado ou então falam todos. E por isso isso não pode acontecer e essas regras têm que ser claras nestas matérias.
Está registado? Está registado. Eu transmitirei ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho que, em conjunto com os colegas que integram esse grupo, que no mais curto espaço de tempo reúnam e elaborem o relatório para que possa ser apreciado pela Comissão.
E o relator ao
Quanto ao reparo que fez, naturalmente não deixarei de transmitir ao Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho. Muito obrigado. Então, 15 minutos de intervalo.
Começa às 7h20, é?
São 15 minutos, agora façam as contas. É uma questão de somar. Acrescentem 15 minutos. Está bem? É aqui, pode ser aqui.